ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 21 de junho de 2022. Faltam 78 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia: combate a crimes cibernéticos.
Operação 404, deflagrada pelo Ministério da Justiça, mira aplicativos piratas que não pagam direitos autorais.
Prejuízo chegam a mais de 300 milhões de reais.
Foram retirados do ar páginas, conteúdos e perfis em redes sociais. Cleide Lopes.
Nesta quarta edição da Operação 404, as investigações chegaram também ao metaverso.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Combustíveis.
Ministro de Minas e Energia cita medidas para baixar impostos, mas diz que o governo não pode intervir diretamente nos preços estabelecidos pela Petrobras.
Nós temos marcos legais que impedem intervenções do governo na administração de uma empresa.
E nós vamos falar também de segurança hídrica, irrigação e saneamento básico.
Aqui no estúdio da Voz do Brasil, nós recebemos o diretor-presidente da Codevasf, Marcelo Moreira, que vai falar dos projetos da companhia para o desenvolvimento no entorno dos rios São Francisco e Parnaíba.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Garantir a oferta de água para a população.
E utilizar os recursos hídricos de forma sustentável, contribuindo para o desenvolvimento local e a geração de emprego e renda.
São alguns dos objetivos da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional.
A companhia desenvolve projetos de revitalização de bacias, saneamento e abastecimento de água para garantia de segurança hídrica.
Vamos conversar agora com o diretor-presidente da Codevasf, Marcelo Moreira, sobre as principais ações da companhia e seus impactos. Boa noite, presidente.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Mariana. Muito obrigado por estar aqui hoje, podendo passar um pouco da apresentação da nossa empresa e todas as nossas ações que nós fazemos aí nas regiões mais carentes do nosso país.
Presidente, vamos conversar falando dos projetos que a Codevasf já atua há 4 décadas e que ajudam os agricultores na garantia da safra, né? Qual é o balanço de itens produzidos com o uso dessa tecnologia de irrigação?
Olha, nós temos hoje na Codevasf 36 perímetros de irrigação. São perímetros que são administrados pelo governo federal através da Codevasf e que produzem muito. Nós somos referência na produção de frutas, por exemplo. Em Formoso, na Bahia, nós somos os maiores produtores de banana. Já no Polo Petrolina e Juazeiro, onde nós temos alguns perímetros de irrigação, nós somos referência na uva e na manga, os maiores exportadores do país nessas duas frutas, né? 98% de toda a manga exportada pelo Brasil sai de um polo de irrigação da Codevasf em Petrolina e Juazeiro, por exemplo.
Aquelas imagens que a gente já se acostumou a ver, principalmente na televisão, de manga, uva, ali na região do semiárido, tem então o dedo da Codevasf.
Sim, todas elas saem de perímetros de irrigação públicos de lá. Pra vocês terem uma ideia, nesses perímetros, só nesses 36 perímetros da Codevasf, nós produzimos 4,4 milhões de toneladas de alimentos por ano. Quer dizer, alimentos esses que abastecem o nosso país e também são exportados, né? E essa produção gera aí 4 bilhões de reais em valor bruto de produção. É muita coisa em apenas 36 perímetros e nossa expectativa é ampliar isso.
E são projetos aí que também contribuem para a geração de empregos, né?
Com certeza, Nazi. Nós temos só nesses perímetros 280 mil empregos diretos e indiretos gerados. E são empregos que vão em diversas áreas, né? Não só na produção direta, como também com receitas acessórias, como indústria, como comércio, a parte de logística. Então, movimentam uma série de setores da economia, fomentando aí o comércio e desenvolvendo todas essas regiões.
O senhor citou agora há pouco a Bahia. No início desse mês foi leiloado o primeiro projeto público de irrigação do país, que é lá na Bahia, sobre o baixio do Irecê, me corrija se eu estiver falando errado. Qual é a expectativa do governo em relação aos investimentos e benefícios que a concessão dessa região vai trazer para o país?
Nossa expectativa é altíssima. Esse foi o primeiro perímetro público de irrigação a ser leiloado para a iniciativa privada do nosso país. É um perímetro que nós estamos transferindo para investimento privado cerca de 50 mil hectares. Vamos gerar cerca de 1,5 bilhão de reais nessa região em apenas 10 anos. Então isso tende a produzir aí 180 mil empregos diretos. nós vamos conseguir desenvolver toda aquela região ali do oeste da Bahia, entre Itaguaçu da Bahia, Xique-Xique e Irecê. Vamos criar ali um polo de desenvolvimento no oeste da Bahia e com certeza vão atrair indústrias, gerar empregos e dar oportunidade para as pessoas daquela região.
Em Minas Gerais, um outro projeto deve ir a leilão ainda este ano, não é isso?
Exatamente. É o mesmo passo do projeto do Baixio de Irecê, que foi inovação na área de agricultura irrigada. Nós também estamos trabalhando em Minas Gerais. Existe uma barragem chamada Jequitaí, que está há mais de 20 anos sem solução. E nós estamos conseguindo fazer uma modelagem econômica financeira para conseguir transformar aquela barragem numa realidade. E essa barragem, além de ter também um perímetro de irrigação, nós vamos conseguir garantir a segurança hídrica do norte de Minas, com essa obra tão importante para aquela região. Vai abastecer até, por exemplo, uma das maiores cidades de Minas, que é Montes Claros. Então, é uma obra necessária de infraestrutura que, ao mesmo tempo, vai gerar uma produção e vai gerar oportunidade nos perímetros de irrigação.
Pois é, presidente. Vamos falar, então, também da Força-Tarefa das Águas, que é uma ação para garantir segurança hídrica, justamente, né, em regiões assim que precisam.
Exatamente. A Força-Tarefa das Águas, ela é uma ação coordenada pelo governo federal, né, capitaneada aí pelo ministro da Casa Civil, o ministro Ciro, e é uma ação que ele conseguiu unir diversos ministérios que já atuam na produção de água, né, através de perfuração de poços, por exemplo, e agora ele conseguiu juntar todos esses ministérios, que são o Desenvolvimento Regional, o Ministério da Defesa, o Ministério da Saúde, o Ministério da Cidadania, junto com empresas de execução como a Codevasf, o Denox, a FUNASA, e aí todo mundo fazendo ações coordenadas vão garantir aí o abastecimento de água, levando água para a população mais carente e que precisa desse serviço, né?
E tem um número de quantas pessoas já foram beneficiadas?
Só nesse ano já conseguimos beneficiar cerca de 35 mil pessoas, mas até o final do ano a nossa meta é atingir mais de 1,5 milhão de pessoas só pelo programa de Força-Tarefa das Águas. E é importante ressaltar também que além desse programa nós temos outras obras importantes de infraestrutura hídrica sendo tocadas pela Codevasf, como é o caso do ramal do Seridó, que é uma adutora lá no Rio Grande do Norte. Temos o canal do Xingó, que está prestes a ser licitado, que vai garantir a segurança hídrica do estado de Sergipe. E temos também o projeto do canal do Sertão Baiano, que é o eixo sul da transposição, que já está sendo elaborado pela Codevasf também.
Pois é, vamos aproveitar então, presidente, para falar um pouco do projeto de integração do Rio São Francisco, que é a maior obra de infraestrutura hídrica aí, que está sendo coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Como é que está o andamento das obras e essas obras que o senhor citou fazem parte desse projeto de integração ou não? São questões diferentes.
Algumas delas fazem. O projeto de integração, o PISF, ele é o maior projeto de segurança hídrica do país. E está sendo priorizado pelo governo federal, pelo ministro Daniel do Desenvolvimento Regional, e as águas já estão sim chegando ao Rio Grande do Norte, chegando à região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, e nós somos os operadores federais desse sistema. Hoje nós já recebemos a operação do Eixo Leste, né, que leva água até a Paraíba, do São Francisco até a Paraíba, e estamos próximos a receber o Eixo Norte, que o Ministério do Desenvolvimento Regional está concluindo as suas obras, um projeto de extrema importância que nós vamos conseguir operar.
Presidente, na área de saneamento, tem aí trabalhos da Codevasf também?
Sim, é muito importante a garantia da qualidade da água das nossas bacias, né? Nós sabemos que essas cidades ribeirinhas, elas acabam jogando seus efluentes dentro dos rios. Então, nós temos um programa, uma área específica para fazer o tratamento do esgoto, né, através de sistemas de saneamento básico. Nós atuamos já há muitos anos fazendo isso. Só no ano passado, nós entregamos cerca de 15 obras relacionados a esgotamentos sanitários. Estima-se numa economia de cerca de R$600 milhões na saúde com essas obras, né? Nós sabemos que cada R$1 investido em saneamento, nós economizamos aí cerca de R$5 na saúde. Somado a essas ações de saneamento básico, nós temos também a parte de doações de caminhões compactadores de lixo, né? E esses caminhões compactadores de lixo são a forma correta de se coletar os resíduos sólidos nos municípios, né? É incoerente algumas reportagens saíram dizendo que o caminhão compactador pequenos municípios poderiam coletar lixo com caminhões basculantes, a céu aberto, transmitindo doenças, né, transmitindo mau cheiro de um bairro para o outro. Então a forma correta é sim o caminhão compactador, isso faz parte das ações de saneamento, certo? Nós temos exemplos, por exemplo, na cidade de Minas Gerais, que um prefeito recebeu esses compactadores de lixo. Ele gastava cerca de R$250 mil por mês só com a locação desses equipamentos. E agora ele gasta R$40 mil com a operação dos equipamentos doados pela Codevasf. E essa economia de R$210 mil mensais numa prefeitura pequena faz muita diferença para que ele possa aplicar esses recursos em áreas como saúde e educação.
Presidente, para a gente caminhar aqui para o encerramento, a gente está falando muito dessas obras que estão lá no final, né, na ponta das bacias hidrográficas, mas como é que é possível garantir o desenvolvimento dessas bacias de forma sustentável, preservando as nascentes delas?
Isso é uma preocupação muito grande da Codevasf. E a preservação das bacias não são apenas ações pontuais como a preservação das nascentes. Nós temos aí ações amplas que somadas geram toda a preservação. Nós vamos então desde a preservação das nascentes, né, com cercas e recuperação das matas ciliares, como também evitando erosão, né, recuperando erosões, fazendo barraginhas, fazendo estradas ecológicas para evitar que os sedimentos corram para o rio e sejam necessárias ações corretivas, como no caso a dragagem.
Presidente, rapidamente para a gente encerrar, no próximo mês serão comemorados aí 48 anos da Codevasf, né? Quais são os principais desafios e planos da companhia?
Isso, nós vamos completar 48 anos no dia 16 de julho. E esses 48 anos chegaram aí depois de muitas entregas, muitas realizações da empresa. E é por esse motivo que a Codevasf chegou hoje a 2.681 municípios na sua área de atuação. Né? São 16 estados que são atendidos pela Codevasf. E dentre essas ações, além da revitalização, do saneamento, da segurança hídrica, que nós citamos há pouco, nós somos muito fortes também na estruturação de arranjos produtivos, que são ações para gerar oportunidade para as pessoas, como é o caso da apicultura. Nós temos, por exemplo, em Minas Gerais, uma forte atuação ali na cidade de Bocaiúva, fazendo arranjos produtivos no mel. Nós criamos desde o início, né, da doação dos primeiros kits, dos primeiros EPIs, até os entrepostos e o beneficiamento desse produto, gerando alto valor agregado e que os produtores consigam gerar empregos permanentes e renda para suas famílias nessas regiões.
Tá certo. Nós acabamos de conversar com o diretor-presidente da Codevasf, Marcelo Moreira. Presidente, a gente agradece muito a sua participação aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado pela oportunidade e tenha uma boa noite.
As pessoas foram presas hoje por crimes cibernéticos em 11 estados.
Mais de 400 aplicativos, 90 vídeos e 4 canais que realizavam transmissão ilegal de conteúdos foram retirados do ar.
Foram removidos ainda 266 sites no Brasil e 15 perfis em redes sociais que atraíam consumidores para conteúdos ilegais.
Policiais civis apreenderam computadores, HDs e telefones celulares.
A Operação 404, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi deflagrada para combater crimes praticados contra a propriedade intelectual na internet.
A quarta edição da Operação 404 bloqueou 461 aplicativos piratas de música, que são programas de celular que permitem ao usuário ouvir canções, mas que não pagam o devido direito autoral ao artista. Os aplicativos causaram, segundo o Ministério da Justiça, um prejuízo estimado de R$306 milhões. Foram ainda bloqueadas outras ferramentas de internet, como sites de streaming piratas, que são transmissões ao vivo de eventos sem o pagamento dos direitos devidos. De acordo com o coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça, Alessandro Barreto, o consumidor que pensa pagar menos por esses serviços pode acabar sendo vítima de vazamento de dados.
Desses 461 aplicativos de música removidos, mais de 75% obtinham dados de usuários, desde informações pessoais, e-mails vinculados. Então, assim, às vezes é um barato que sai caro. Tem algumas caixinhas que o usuário também adquire, que ela tem malware dentro. Então, ela está capturando dados de transação bancária, tudo, está infectando teu sistema, está buscando teus dados.
Policiais civis cumpriram 30 mandados de busca e apreensão e executaram bloqueio e suspensão de sites e aplicativos de streaming com conteúdos ilegais e a remoção de perfis e páginas em redes sociais em 11 estados. Nesta quarta edição da Operação 404, as investigações chegaram também ao metaverso, um mundo de realidade virtual já utilizado em jogos da internet. Como explica o coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça,
Alguns criminosos cooptavam, interessados em redes sociais e em plataformas de streaming de vídeo. Inclusive, tivemos ordem judicial para remover 4 canais, mais vídeos específicos, que num período de tempo tiveram cerca de 710 mil interações. E nesses palcos de metaverso, em eventos que lá ocorriam, eles praticavam crimes contra a propriedade intelectual.
Os responsáveis pelos aplicativos, sites e páginas bloqueados podem responder pela prática de crime contra a propriedade intelectual, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de 2 a 4 anos de prisão, mais multas. Reportagem Cleide Lopes.
O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, falou hoje na Câmara dos Deputados sobre o preço dos combustíveis.
Saxida lembrou que o governo não pode interferir na política de preços da Petrobras.
Mas disse que tem feito um esforço fiscal para que o combustível pese menos no bolso do consumidor.
Não é possível interferir no preço dos combustíveis. Não está no controle do governo. Preço é uma decisão da empresa. Além disso, nós temos marcos legais que impedem intervenções do governo na administração de uma empresa, mesmo o governo sendo o acionista majoritário.
O governo federal está fazendo um esforço enorme, liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, para reduzir a tributação de combustíveis. Está zerado o PIS/COFINS do botijão. Nós vamos zerar até 31 de dezembro o PIS/COFINS do diesel. Os estados estão fazendo sacrifícios. O Congresso Nacional está fazendo sacrifício. O governo federal está fazendo sacrifício. É natural que a Petrobras também o faz.
Adolfo Saxida citou ainda que o governo quer trazer mais dinheiro para o país.
Um dos projetos do Executivo que está tramitando no Congresso, por exemplo, autoriza a venda dos contratos do excedente do pré-sal.
O ministro disse ainda que a ideia é aumentar a competitividade da Petrobras e que a indicação do novo presidente, Caio Paes de Andrade, faz parte desse esforço para ajudar o consumidor.
Porque acredito que é o momento de aumentar a competição. Não há como ajudar o consumidor brasileiro com a estrutura atual, que a empresa tem um enorme poder de mercado de um lado e do outro ela ora é estatal, ora é privada. Eu achei que era o momento de preparar a Petrobras para um cenário de mais competição. E é por isso que eu indiquei o Dr. Caio Paes de Andrade, que é uma pessoa com experiência em setores muito competitivos, para levar para a Petrobras essa experiência importante de competição, essa experiência importante de valorização da marca. A Petrobras é uma marca nacional, ela tem que ser valorizada.
Ao longo da semana estão sendo realizadas uma série de eventos para discutir o ingresso do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
Em janeiro, o país recebeu convite para dar início ao processo formal de ingresso na organização.
E neste mês recebeu o roteiro que apresenta critérios e condições da organização internacional.
E você sabe o que representa a entrada do Brasil na OCDE?
O tema foi apresentado em fórum realizado hoje no Ministério das Relações Exteriores.
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, é composta por 38 países e reúne algumas das economias mais avançadas do mundo. De acordo com o governo federal, a entrada do Brasil como integrante pleno vai ampliar a integração do país com a economia mundial. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, o mundo também ganha com a presença brasileira no bloco e todos saem beneficiados.
Para o Brasil é muito importante essa acessão à OCDE, porque são democracias liberais, são economias de mercado, são estados que têm políticas públicas visando o bem-estar social, é a civilização trocando experiências, é o que há de mais avançado. E aí vem o outro lado da moeda. Por que também é importante para a OCDE que o Brasil entre? Primeiro, porque o Brasil é uma grande democracia liberal. Segundo, porque o Brasil é a maior potência verde do planeta. Nós somos parte decisiva da preservação ambiental.
Nesta terça-feira, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, França também explicou como o processo de ingresso ao organismo vai fortalecer o país.
Nós estamos convencidos que a acessão do Brasil à OCDE contribuirá para a prosperidade do Brasil e para o reforço da integração mais sólida da economia brasileira aos fluxos internacionais de comércio e fluxos internacionais de investimentos.
Este mês, o Brasil recebeu o roteiro para ingresso à OCDE. O documento estabelece os requisitos que o governo deve cumprir para efetivar a entrada à organização. E o país vem fazendo a sua parte. O Brasil atingiu a marca de 112 diretrizes já implementadas, de um total de 257, o maior número entre os candidatos. Além disso, o Brasil já atua formalmente como convidado em mais de 30 comitês e grupos de trabalho da organização. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Foi lançada hoje a segunda fase da Operação Guardiões do Bioma, com o objetivo de conter focos de incêndios e queimadas florestais em 15 estados do país.
Essa nova fase conta com um investimento de R$ 77 milhões.
A operação é fruto de uma parceria entre os Ministérios da Justiça e do Meio Ambiente, além de bombeiros militares e secretarias de segurança pública nos estados.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, ressaltou que a Força-Tarefa vai contar com bases espalhadas pela Amazônia, para agilizar a resposta dos profissionais.
Nossa ideia é ter aproximadamente 10 bases espalhadas por toda a Amazônia em locais estratégicos. Já temos algumas funcionando. Cada base dessa, quando estiver funcionando full, com 120 homens de várias instituições, duas aeronaves, enfim, para que a gente possa chegar mais rápido. Não adianta a gente saber onde está o problema e não conseguir chegar até o problema.
Redução de acidentes e mortes no feriadão de Corpus Christi.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram registrados 864 acidentes nos 5 dias de operação, 9% a menos que no ano anterior.
O número de mortes também caiu.
75 pessoas perderam a vida nas estradas federais, redução de 27% em relação ao último feriado de Corpus Christi, que deixou 103 mortos.
Mais de 170 mil veículos foram fiscalizados desde a quarta-feira até domingo, segundo a PRF.
E 91 motoristas foram presos por dirigirem sob efeito de álcool.
Para ajudar o viajante, foram reunidas dicas da quarta edição da Cartilha do Consumidor Turista, que desta vez é dedicada às viagens rodoviárias.
São informações sobre planejamento de viagens de carro, recomendações de segurança nas estradas e informações sobre os direitos dos motoristas nas rodovias administradas por empresas privadas.
O guia é uma publicação dos Ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública.
Pegar a estrada para curtir as férias com a família e conhecer destinos turísticos pelo Brasil. Muita gente está optando por viajar de carro. É o caso da administradora Sabrina Correia, que costuma viajar com o marido e o filho.
A gente viaja muito pelas rodovias federais, porque eu sou do Sul, ele é do Paraná e o meu filho nasceu em Brasília. Então a gente viaja visitando os parentes e também gosta muito de viajar de carro, né? É uma tradição familiar já.
Mas antes da viagem, uma revisão mecânica no veículo garante um passeio seguro. Essa é uma das dicas do Guia Consumidor Turista Viajando de Carro. O guia é uma nova edição da publicação Consumidor Turista, lançada pelos Ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública. Desta vez, com foco no modal rodoviário. O secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, Fábio Pinheiro, explica quais são os temas abordados na cartilha.
A publicação apresenta orientações relacionadas à segurança e ao respeito às regras de trânsito, já prevista em legislações. Aborda ainda temas como concessão de rodovias e direitos dos motoristas que trafegam por elas. Disponibiliza uma lista com números e contatos das rodovias federais sob concessão, cita atrativos turísticos que podem ser conhecidos durante o percurso, entre outras informações.
O guia explica os tipos de serviços oferecidos quando há algum problema durante a viagem, como socorro mecânico, atendimento médico, serviços de guincho. Além disso, traz informações sobre o pedágio. Explica que a tarifa cobrada é para que a empresa concessionária obtenha a receita para a prestação dos serviços. Para ter acesso à cartilha, é só acessar na internet o endereço gov.br/turismo. No menu, clicar em centrais de conteúdo e a seguir em publicações. Clicar então no banner Consumidor Turista, onde estão disponíveis também as três edições que tratam de viagens de avião. Reportagem Mara Kenupi.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo decide que medida provisória sobre compensação fiscal para consumidor final de combustíveis só vale após 90 dias da publicação.
STJ determina a perícia sobre lucros do SBT para definir indenização por exibição não autorizada da novela Pantanal.
Justiça determina prosseguimento de ação que busca indenização pelo acidente da Chapecoense.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo confirma prazo de 90 dias para entrada em vigor da medida provisória sobre compensação fiscal para consumidor final de combustíveis.
A Corte confirmou liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli, Lívia Azevedo.
A ação foi proposta pela Confederação Nacional do Transporte para questionar dispositivo de uma medida provisória de maio deste ano, que retirou das empresas consumidoras finais de combustíveis o direito de compensar créditos do PIS/PASEP e da COFINS, decorrentes de operações com isenção fiscal. Mas na sessão virtual concluída no último dia 20, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, confirmou decisão provisória do relator, ministro Dias Toffoli, que atendeu parcialmente o pedido da entidade e estabeleceu o prazo de 90 dias para entrada em vigor da medida provisória questionada.
É necessária perícia para se fixar o valor da indenização a ser paga pelo SBT ao escritor Benedito Rui Barbosa, por exibição não autorizada da novela Pantanal.
A decisão é do STJ, Fátima Uchoa.
A novela Pantanal, transmitida originalmente pela extinta TV Manchete, foi reprisada pelo SBT. A terceira turma do STJ já havia condenado o canal de TV a pagar danos morais e patrimoniais ao escritor Benedito Rui Barbosa. Em primeiro grau foi definida a perícia, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que ela não seria necessária. Agora, a terceira turma deu provimento ao recurso especial do autor da novela e decidiu pela realização da perícia definida em primeiro grau, para que, levando-se em conta os lucros percebidos pelo SBT, seja fixado percentual sobre tal verba que sirva de efetiva recomposição dos danos morais do autor da novela. O relator foi o ministro Moura Ribeiro.
A sexta turma do TST restabeleceu sentença que determinou que uma empresa de laticínios reintegrasse um consultor de vendas contratado pela cota de pessoas com deficiência.
O consultor, que tem deficiência auditiva, explicou que não foi contratado outro empregado em idênticas condições, conforme determina a lei de cotas.
A empresa foi condenada, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo, acolheu o argumento da ré de que a lei não garante a reintegração.
O TST, no entanto, entendeu que a empresa descumpriu a lei de cotas por não haver contratado, após demitir o consultor, outro empregado nas mesmas condições.
Justiça determina prosseguimento de ação civil pública sobre acidente aéreo da Chapecoense.
A ação segue tramitando na 2ª Vara Federal de Chapecó, em Santa Catarina. Maressa Almena.
A Justiça Federal rejeitou todas as questões preliminares articuladas pelos réus da ação civil pública, que busca indenização pelo acidente aéreo com o time da Chapecoense ocorrido em 28 de novembro de 2016. Com o prosseguimento da ação, a extinta companhia aérea Lâmia será julgada à revelia por não se defender após ser comunicada oficialmente sobre o processo. A Justiça também concordou com a legitimidade do Ministério Público Federal para propor a ação, uma vez que o interesse dos familiares das vítimas do acidente decorre de um evento comum.
Fato ou boato?
Tem muita gente achando que o envio dos votos das urnas para o TSE é feito pela internet comum.
E isso deixaria a totalização vulnerável a ataques de hackers. Isso é boato.
Fábio Ruas.
É fato, o voto eletrônico não é transmitido pela internet, ele é transmitido por uma rede privada e exclusiva do próprio TSE. Além disso, os dados são assinados digitalmente e não podem ser alterados. Ainda tem várias barreiras de segurança que impedem os ataques. É por isso que o sistema de totalização nunca foi invadido nem alterado. Saiba o que é fato ou boato por fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão vai ouvir ministros da Economia e das Minas e Energia sobre combustíveis. Presidente do Congresso defende a aprovação de fundo para estabilizar preços de gasolina e diesel. Plenário aprova sessão de tempo de programação para produção independente em rádio e televisão. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos quer ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre os aumentos nos preços dos combustíveis. A CAI também vai convidar o ex-presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, e o ministro das Minas e Energia, Adolfo Sachida, para prestar esclarecimentos sobre os reajustes. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, quer saber do ministro da Economia, Paulo Guedes, o que está sendo feito e o que acontecerá com os preços dos combustíveis.
Explicar não só a nós, senadores, mas explicar em especial o povo brasileiro para onde nós vamos. Porque daqui para trás, eu acho que não tem como explicar mais. Eu acho que não tem justificativa para as atitudes e principalmente para as omissões da política econômica que o ministro Guedes implementou nesse país.
Os senadores Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, e Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, propuseram a realização de audiência pública sobre a composição dos preços do gás e combustíveis. Jean Paul Prates espera que o último ex-presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, e o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachida, participem do debate.
Justamente no mesmo sentido de esclarecer todo esse imbróglio, essa confusão de conceitos e de atitudes, para que a gente consiga entender o que é está acontecendo nessa busca de uma solução para o preço dos combustíveis, errática, porém constante.
As reuniões com os ministros e a possível vinda do ex-presidente da Petrobras ainda não têm data definida.
O Senado ouviu especialistas e representantes de órgãos públicos para avaliar o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, estabelecido por lei em 2014. Segundo os convidados, a lei, que está em seu último biênio, tem monitoramento comprometido nos estados e metas com execução abaixo do esperado. Repórter Janaína Araújo.
O senador Flávio Arns, do Podemos do Paraná, apontou o objetivo traçado pelo plano.
O PNE definiu 10 diretrizes que devem guiar a educação brasileira e estabeleceu 20 metas a serem cumpridas. É nosso principal norte educacional, encerrando em 2024, já preparando o terreno para lançarmos as bases do próximo plano decenal.
O coordenador-geral de apoio às redes e infraestrutura educacional do Ministério da Educação, Alexander Moreira, revelou problemas no monitoramento dos planos de educação dos estados brasileiros. Pesquisador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, Gustavo Henrique Moraes, ressaltou a desigualdade no acesso à educação e observou que no 8º ano de vigência do plano, o nível de execução das metas esperado era de 80%, mas apenas 40% foram cumpridas.
O que percebemos é a crueldade da desigualdade. Então, a taxa de cobertura não é igual para todas as populações, não é igual para os mais pobres do que é para os mais ricos, não é igual para os brancos do que é para os negros.
A divisão do fundo eleitoral foi divulgada pelo Tribunal de Contas da União. No total, os partidos terão R$4,9 bilhões para campanhas de 2022. Das 32 legendas, 5 ficarão com quase metade dos recursos. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Tribunal Superior Eleitoral divulgou a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha deste ano. Serão R$4,9 bilhões, o maior valor desde a criação do fundo em 2017. O dinheiro será dividido entre os 32 partidos registrados no TSE. Por ser o maior, a União Brasil terá R$782 milhões para a campanha eleitoral deste ano. Em seguida estão o PT com R$503 milhões, o MDB com R$363 milhões, o PSD com R$349 milhões e o PP com R$344 milhões. Somados, os 5 partidos vão receber 47% do total distribuído. Para o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, o fundo promove um desequilíbrio nas eleições.
Eu entendo que esse valor de fundo eleitoral é abusivo, prejudica a democracia na medida em que você tem um grande desequilíbrio entre partidos e gera um desperdício e, no final das contas, lá na ponta, muitos casos de potencial corrupção. É lamentável que o Brasil tenha caminhado nesse sentido.
O dinheiro começa a ser distribuído neste mês e deve ser usado exclusivamente para o financiamento das campanhas eleitorais.
O presidente do Senado diz que é contrário à criação de uma CPI da Petrobras em fase de coleta de assinaturas de deputados. Para Rodrigo Pacheco, é mais útil a aprovação de um projeto que está na Câmara, que cria o Fundo de Estabilização dos Combustíveis. A reportagem é de Érica Christian.
Em meio às articulações na Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou contrariamente à CPI da Petrobras por não trazer resultados concretos em relação aos preços.
Mas eu, particularmente, sobre o conceito de CPI para um caso desse, eu obviamente não sou favorável. Acho que não tem mínima razoabilidade uma CPI num momento desse, por conta de um fato desse. Acho que há outras medidas legislativas e do Poder Executivo muito mais úteis para resolver o problema do que uma CPI.
Numa reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes partidários, Rodrigo Pacheco pediu a votação do projeto que cria a conta de estabilização já aprovado pelo Senado.
Mas me parece o mais lógico que o excedente dos dividendos da União possam ser revertidos para caminhoneiros, para taxistas, para o gás de cozinha, para aqueles que são beneficiários do Auxílio Brasil. Então me parece uma lógica muito óbvia de reverter esses excessos de lucro para uma conta de estabilização do preço de combustíveis.
A conta de estabilização seria uma espécie de fundo com lucros da Petrobras repassados à União.
O Congresso vai analisar uma medida provisória que autoriza a compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada, sem necessidade de doação para o SUS. O governo argumenta que a maioria da população já está vacinada e que a distribuição gratuita vai continuar. Repórter Rodrigo Rezende.
A medida provisória revoga uma lei do ano passado que permitia a compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada, desde que metade fosse doada ao Sistema Único de Saúde. A partir de agora, hospitais e clínicas poderão adquirir os imunizantes diretamente dos fabricantes, sem a necessidade de repassar doses ao setor público. O governo federal argumenta que a maioria da população já está com o esquema vacinal inicial completo e que o SUS continuará vacinando. O Ministério da Saúde dispõe de 70 milhões de doses, além de um contrato com a Pfizer para aquisição de 150 milhões de doses e com a Fiocruz de 180 milhões. Apesar de já estar valendo, a medida provisória ainda será votada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.
E o plenário aprovou há pouco o projeto que permite que emissoras de rádio e televisão possam transferir, comercializar ou ceder o tempo total de programação para a veiculação de produção independente. Segundo o relator, senador Vanderlan Cardoso, o tema trazia questionamentos na Justiça. A proposta segue para a sanção presidencial. Voltamos com a repórter Érica Christian.
Aprovado pelo Senado, o projeto da Câmara dos Deputados atualiza o Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962 para permitir que emissoras de rádio e de televisão transfiram, comercializem ou cedam o tempo total de sua programação para a produção independente. Hoje, alguns canais de rádio e TV já veiculam programas de terceiros, mas acabam questionados pelo Ministério Público, como afirmou o senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais.
Por que que uma igreja que alugue um tempo de televisão, isso é comercial? Isso é voltado para o lucro? Então é preciso que nós estejamos colocando com clareza o que já está escrito para que a gente possa evitar a judicialização.
O relator Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, declarou que não se trata de uma subconcessão.
Não é um libera geral como tentaram colocar. Até porque a responsabilidade do conteúdo produzido por terceiros continua sendo da concessionária ou permissionária.
O projeto, que segue para a sanção presidencial, também define que a publicidade comercial se restringe à de produtos e serviços para os consumidores e à promoção de imagem e marca de empresas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara instala a comissão que vai analisar piso salarial da enfermagem.
Arthur Lira cobra do governo mudança na lei das estatais.
Ministro diz a deputados que lucros da Petrobras estão acima das demais empresas do setor.
Boa noite. A Câmara começou a analisar a proposta que prevê uma lei para o piso salarial da enfermagem. A reportagem é de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade da proposta que determina que uma lei federal instituirá pisos salariais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira. Ao inserir na Constituição os pisos salariais para essas categorias, a intenção é evitar veto presidencial ou uma eventual suspensão na Justiça do piso já aprovado pelo Congresso sob a alegação do chamado vício de iniciativa, que é quando uma proposta é apresentada por um dos poderes sem que a Constituição lhe atribua competência para isso. O projeto aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados prevê piso salarial de R$ 4.750 para os enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, que é enfermeira, destacou que o objetivo da PEC é garantir segurança jurídica ao piso.
Nós precisávamos de mais robustez e segurança jurídica para que não travássemos nenhuma batalha judicial e frustrássemos ainda mais uma categoria de profissionais que em momento algum se limitou ou se negou a ir para a linha de frente na pandemia do Covid-19. A enfermagem brasileira, que compõe 70% da força de trabalho dos trabalhadores da área da saúde, e que desses 70%, 90% são mulheres, com dois ou três vínculos, aguardavam há muitos anos a possibilidade da melhoria do seu vencimento.
O Novo foi o único partido a votar contra a proposta. Segundo a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, a discussão não é sobre merecimento.
Na nossa visão, viola o Pacto Federativo. Na nossa visão, cada ente federativo tem uma capacidade contributiva, tem uma capacidade orçamentária. Isso não está sendo respeitado. Está indo goela abaixo, um piso para todo mundo. A intenção é boa, o resultado vai ser péssimo. Vai gerar demissão de enfermeiro. Vai fazer com que vários contratem auxiliares. Vai fazer com que leitos fechem.
A admissibilidade na CCJ é o primeiro passo da PEC que trata do piso dos enfermeiros na Câmara. Agora, a proposta precisa ser analisada por uma comissão especial que já foi instalada e pelo plenário. A PEC já foi aprovada no Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Eleusis Paiva, do PSD de São Paulo, participou de reunião na Universidade de São Paulo sobre a formação de médicos no Brasil. Segundo o deputado, o crescimento desenfreado de cursos de medicina proporciona a formação de novos médicos sem a qualificação essencial para o atendimento ao público.
Eleusis Paiva acrescenta que o Conselho Federal de Medicina detectou um aumento considerável no número de processos na Justiça por causa de erros médicos nos últimos anos, além de um crescimento na média de erros graves. Para o parlamentar, é necessário que o Congresso discuta a realização de um exame de proficiência médica e de uma avaliação seriada nas escolas de medicina.
Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, pede que o plenário da Câmara analise projeto que prevê o cultivo e a comercialização de produtos à base de cannabis para uso medicinal. Ele afirma que a medida vai beneficiar pacientes com Alzheimer, crianças e pessoas com transtorno do espectro autista, entre outros.
Daniel Coelho ressalta que uma comissão especial criada para debater o tema na Câmara já aprovou o relatório que coloca regras claras para a produção, comercialização e atendimento às famílias que precisam de medicamentos à base de cannabis. De acordo com o congressista, não há matéria inconveniente quando o que está em jogo é a saúde da população.
Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais, pede aos colegas parlamentares que ajudem a cuidar dos lares de idosos. Segundo o deputado, auxiliar a população idosa, especialmente a mais carente, significa reconhecer os trabalhos prestados por essas pessoas durante toda a vida.
Emidinho Madeira citou o exemplo dos lares de idosos do sul e sudoeste de Minas Gerais, as Vilas Vicentinas. Na opinião do parlamentar, é fundamental que haja mais aporte de recursos públicos para que as diretorias não tenham que assumir todo o ônus da manutenção dessas instituições.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok. Economia.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, é contrário ao projeto de lei que autoriza a abertura de agências bancárias nos fins de semana. Segundo o deputado, apenas 5% das transações são feitas dentro das instituições. Para ele, se os bancos querem oferecer um serviço mais próximo da população, deveriam abrir mais agências.
Daniel Almeida acredita que a intenção das instituições bancárias é retirar direitos dos trabalhadores, comprometer a jornada e fazer pressão por resultados inatingíveis, especialmente nos bancos públicos. O deputado lembra que os bancários nunca foram contrários a estabelecer acordos coletivos em situações excepcionais, quando isso de fato se justifica.
Proposta de Paulo Eduardo Martins, do PL do Paraná, visa expandir a oferta de crédito por meio da expansão da atuação das ESC, Empresas Simples de Crédito. O parlamentar explica que a ideia é permitir que mais empresas possam realizar operações de financiamento a fim de estimular a concorrência no setor e reduzir os juros.
Paulo Eduardo Martins argumenta que o Brasil possui reserva de mercado no setor de crédito porque apenas 5 instituições financeiras detêm 80% de todas as operações. De acordo com o deputado, essa baixa concorrência obriga o brasileiro a pagar juros abusivos quando precisa utilizar o cheque especial.
Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul, assegura que o PT não apoiou a proposta que autoriza instituições financeiras a penhorarem um único imóvel de uma família para quitar dívidas. Na opinião da parlamentar pelo PT, essa medida vai fazer com que os bancos aumentem os lucros com o uso da moradia de famílias de baixa renda.
Maria do Rosário argumenta que 77% das famílias brasileiras estão endividadas e que 4 em cada 10 cidadãos em idade adulta estão negativados e sem crédito. Por outro lado, segundo a deputada, o lucro dos bancos bateu recorde em 2021.
Léo de Brito, do PT do Acre, acusa o governo federal de estelionato eleitoral ao jogar para o próximo ano os aumentos prometidos de 5% aos servidores públicos e de 30% a várias categorias de policiais. O deputado classifica como desonestidade prometer à população a redução no valor dos combustíveis com o fim da cobrança do ICMS.
Léo de Brito afirma que a atual economia serve apenas aos investidores e banqueiros, enquanto o povo sofre com os aumentos constantes dos combustíveis, da energia elétrica e dos alimentos.
Segundo José Medeiros, do PL de Mato Grosso, os partidos de esquerda, quando chegam ao poder, endividam a população por meio de ações supostamente benéficas. Ele afirma que a tática inclui o congelamento artificial do preço dos combustíveis e da energia elétrica e a liberação de crédito para empréstimos que chegam a durar anos.
A consequência dessas políticas, de acordo com José Medeiros, é o aumento dos gastos do Estado, o que, na visão do deputado, prejudica governos de direita que assumem a presidência imediatamente após a saída de governos de esquerda. O deputado isenta o atual governo federal de culpa em relação à atual crise econômica.
Agricultura.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, parabeniza a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, que completou 47 anos no dia 14 de junho. Segundo o parlamentar, grande parte do sucesso do agronegócio nacional se deve às pesquisas e tecnologias desenvolvidas pela empresa.
Para Celso Maldaner, ao disponibilizar conhecimento aos produtores rurais, a Embrapa possibilita que o Brasil agrário produza mais com menos e exporte para mais de 200 países, levando alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. O deputado cita estudo da empresa, segundo o qual 66% do território nacional é preservado.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, elogia o movimento dos trabalhadores rurais sem terra por trabalhar pela preservação do meio ambiente e entender a natureza como um patrimônio de toda a humanidade.
Para Valmir Assunção, é inaceitável que 33 milhões de brasileiros passem fome, enquanto a última safra de grãos deve registrar um aumento de 14%. Segundo o deputado, o parlamento não pode mais ser conivente com as políticas públicas que prejudicam a maior parte da população.
E o do Rocha, do MDB do Maranhão, cobra do governo federal que pague os dois salários mínimos a que tem direito os agentes comunitários de saúde de combate às endemias, conforme a emenda constitucional promulgada em 5 de maio.
E o do Rocha relata, além disso, visita a cidade de Nova York do Maranhão e a comunidade Lagoa dos Cocos, no município, para participar da entrega de trator, que, na avaliação do parlamentar, será muito útil ao agricultor familiar da região. O deputado destaca que a população local é muito carente e necessita da presença do Estado brasileiro, tanto em nível federal quanto estadual.
Segurança Pública.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, defende a aprovação do projeto de lei que inclui no Sistema Único de Segurança Pública os agentes socioeducativos e as polícias penais. Dessa forma, segundo o deputado, é possível reconhecer a natureza policial da atividade exercida por essas duas categorias.
Jones Moura ressalta que a proposta contempla uma emenda de sua autoria para que as guardas municipais também tenham as atividades reconhecidas como de natureza policial. Para o deputado, a medida é importante para dar segurança jurídica a quem exerce essa profissão.
Heitor Freire, do União do Ceará, convoca todos os CACs, categoria que inclui colecionadores de arma de fogo, atiradores desportivos e caçadores, a se voltarem contra a ideia de fechamento de clubes de tiro.
Heitor Freire salienta que lojas e clubes de tiro são mantidos por famílias de bem, que geram milhares de empregos pelo país.
Tiago Andrino, do PSB do Tocantins, destaca sua trajetória política em defesa dos direitos dos estudantes, da educação, da saúde e da inovação na política. Recém-empossado, o parlamentar agradece a confiança e o apoio do povo tocantinense.
Tiago Andrino promete lutar na Câmara Federal pelo desenvolvimento do Tocantins, exercendo um mandato comprometido com a democracia, a justiça social, a industrialização e o avanço tecnológico.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, afirma que sofreu ataques de vários meios de comunicação por ter conseguido na Comissão de Seguridade Social e Família a aprovação de audiência pública com representantes da marca Mattel, que lançou uma versão da boneca Barbie trans.
O Tony de Paula se diz espantado por ter sofrido críticas também por parte de ativistas da direita, que o questionaram se não havia nada de mais importante para ser tratado na Câmara. Como resposta, o congressista afirma que sua prioridade é defender as crianças brasileiras do que ele classifica como ideologia gay.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica as chamadas emendas de relator, mecanismo pelo qual o responsável pela relatoria da lei orçamentária anual pode destinar recursos às cidades indicadas por parlamentares. O deputado por São Paulo defende a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para apurar possíveis irregularidades no sistema.
Para Ivan Valente, o mecanismo das emendas de relator é ilegal, inconstitucional e imoral, porque não trata de maneira isonômica todos os parlamentares.
Professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, acusa o governo federal de cometer crime contra o Estado Democrático de Direito. Segundo ele, afirmações de integrantes do Executivo de que o Tribunal Superior Eleitoral possuem uma sala secreta são inverídicas e, por isso, devem ser investigadas.
Professor Israel Batista critica posicionamento da Procuradoria-Geral da República, que, por meio de sua vice-procuradora-geral, considerou as declarações contra o TSE legítimas e condizentes com o exercício da liberdade de expressão.
Eli Borges, do PL do Tocantins, ressalta o trabalho constante de seu mandato em defesa da vida, da família e da fé. O deputado também lembra que votou contra o aumento do fundo eleitoral e que um de seus pleitos é a diminuição da carga tributária nacional.
Eli Borges conta que apoia constantemente o agronegócio tocantinense, que, segundo ele, está em franco desenvolvimento, recebendo investidores de todo o país.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu que o governo federal encaminhe o mais rapidamente possível uma medida provisória que altere a lei das estatais com o objetivo de garantir uma maior sinergia entre as empresas e o governo no momento.
Arthur Lira também defendeu a elaboração de uma medida que trate de impostos relacionados aos lucros das estatais e à formação dos conselhos deliberativos dessas empresas.
Nós precisaremos ainda de uma discussão mais pormenorizada com relação aos aspectos jurídicos e técnicos, se isso só envolve a Petrobras, só envolve o setor de combustíveis ou envolvem outros setores também no Brasil.
O presidente da Câmara tem se reunido com líderes partidários para discutir uma saída para a crise dos sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis.
Comissões.
Em audiência na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, o ministro de Minas e Energia disse que o governo não tem como interferir na gestão da Petrobras. Adolfo Saxida concordou que a estatal lucrou mais que concorrentes. Repórter Silvio Munhato.
Em audiência pública na Câmara, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, criticou o total dos lucros apresentados pela Petrobras em comparação com as demais petrolíferas. O governo é o maior acionista da empresa. Segundo o ministro, os governos estão fazendo sacrifícios, reduzindo impostos, e a empresa também deveria fazer. Adolfo Saxida voltou a defender a privatização da Petrobras com o objetivo de aumentar a competição no setor. Para Saxida, empresas em todo o mundo estão dando atenção aos aspectos sociais e ambientais de suas ações, o que, segundo ele, deveria ser levado em conta pela Petrobras. E citou a pandemia e o cenário de guerra na Ucrânia, que afetaram os preços mundiais. O ministro mostrou que no primeiro trimestre desse ano, a Petrobras foi responsável por 10% da produção mundial, mas apresentou 31% do lucro. De acordo com Saxida, o lucro foi de 8,5 bilhões de dólares, enquanto a média dos lucros das empresas do setor foi de 2,1 bilhões. Em 2021, a empresa teria sido a segunda em distribuição de dividendos. Apesar de criticar a empresa estatal e de trocar o seu presidente duas vezes este ano, o governo, segundo o ministro, não tem como interferir na sua gestão.
Não é possível interferir no preço dos combustíveis. Não está no controle do governo e, honestamente, preço é uma decisão da empresa, não do governo. Além disso, nós temos marcos legais que impedem intervenções do governo na administração de uma empresa, mesmo o governo sendo o acionista majoritário.
O ministro de Minas e Energia apresentou tabela que mostra uma queda de pouco mais de 10% nos preços do diesel e de mais de 14% nos preços da gasolina, caso entrem em vigor as propostas que modificam o ICMS sobre combustíveis. O deputado Mauro Benevides, do PDT do Ceará, diz que a redução de impostos estaduais só vai trazer prejuízos para a saúde e a educação e os preços dos combustíveis vão continuar subindo. Benevides afirmou que, por informações que recebeu da Petrobras, haverá um novo reajuste de cerca de 10% no final de julho. Benevides questionou Saxida sobre o motivo de o governo ter reduzido a sua participação no Conselho de Administração da Petrobras, de 7 para 6 cadeiras, mas o ministro diz que está verificando essa informação. O deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, diz que o governo poderia criar um fundo com os dividendos que recebe para reduzir os preços dos combustíveis. Mas, segundo ele, o governo age como se fosse da oposição, criticando e até sugerindo CPI contra a empresa. Para o deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, o país precisa escolher se a Petrobras deve ser estatal ou privada.
Ora ela é estatal quando interessa e mantém o seu monopólio. Ora, ela é privada quando interessa na sua distribuição de dividendos. Portanto, ela é uma companhia com um pé em cada canoa. Uma companhia que paga dividendos não merece o monopólio.
Para o deputado Felipe Francischini, do União do Paraná, a política de preço da Petrobras, que segue os aumentos internacionais, foi importante para reduzir o endividamento da empresa, calculado em 160 bilhões de dólares em 2014. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, afirmou que os preços seriam menores se o país tivesse concluído as refinarias que estavam programadas nos governos anteriores. Segundo ele, a capacidade de refino seria 51% maior que a atual. O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, diz que o PT saiu do poder há 6 anos e nada foi feito para ampliar o refino. A audiência com o ministro foi requerida pelas comissões de Fiscalização Financeira e Controle, Finanças e Tributação, Minas e Energia e Viação e Transportes. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de José Carlos Andrade e Ana Raquel Macedo. Boa noite.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.